irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e queridas irmãs, uma das missões do pastor é oferecer às ovelhas o alimento que lhes é necessário. E uma das missões da igreja é oferecer aos seus filhos e filhas o alimento espiritual. E a igreja congrega cada um de nós na mesma fé que ela recebeu do Cristo Jesus. E essa fé que a igreja recebeu vai alimentando a amizade de homens e mulheres com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer na amizade com Jesus, porque só assim nós seremos verdadeiramente cristãos e cristãs. Esta amizade com Jesus nos faz reconhecer a sua presença no meio de nós. E essa presença no meio de nós nos ajuda a conduzir a nossa vida, os nossos projetos, nos ajuda a levar adiante este grande dom de amor que é a existência de cada um de nós. Nós estamos neste mundo como vocação divina para fazermos a diferença. Ninguém veio a este mundo por acaso. Ninguém deve viver ao acaso. Nós devemos sempre ter diante de nós uma razão, um sentido para levar a nossa vida adiante. E cada um de vocês, meus queridos irmãos e minhas irmãs que estão aqui nesta igreja, querem continuar alimentando no coração e na alma de vocês este sentido que vocês encontram em Jesus Cristo. Cada um de vocês traz na vida sonhos, projetos, alegrias, esperanças, mas traz também as dificuldades, os sofrimentos e as dores que são próprias do nosso tempo. Tudo isso, cada um de vocês vai apresentando a Deus, porque acreditam na presença de Deus, porque creem que Jesus Cristo está lado a lado com vocês. E a fé vai movendo a vida de cada um para que possam crescer e ser de fato imago Dei, ou seja, imagem de Deus. A experiência do profeta Jeremias, que nós ouvimos na primeira leitura, é uma experiência de quem cobra dos pastores uma postura coerente diante daquilo que Deus pede aos pastores. Os pastores não podem fugir à sua responsabilidade de cuidar das ovelhas. Os pastores não podem crescer num egoísmo, mas pelo contrário, precisam buscar a fraternidade como caminho de cuidado e de zelo para com aqueles que Deus colocou aos seus cuidados. Primeira leitura, portanto, profeta Isaías dá um puxão de orelha nos pastores. E hoje, ao rezar este texto pela manhã, eu fiquei pedindo na minha oração a Deus a graça de ser, a exemplo de Jesus Cristo, um bom pastor. Pedi a Deus a graça de viver o ministério ordenado como doação, a exemplo daquilo que Jesus realizou na sua obra de salvação. São poucos os meses de padre, 4 meses e alguns dias. Mas muitas são as alegrias que o ministério ordenado traz. Eu procuro chamar aqueles que se aproximam de mim, de filhos, para que eu não perca diante de mim a minha missão de ser pai espiritual. Porque eu sei que cada um daqueles que se encontram comigo e com os meus irmãos padres, na verdade, querem se encontrar com Jesus Cristo. Por isso, eu acredito que a missão do padre sublime não por ele, não por nossa fraqueza humana, mas é sublime porque nós procuramos levar adiante uma obra que não é nossa, uma obra que é de Jesus Cristo. E assim como nós ouvimos no Evangelho, os discípulos retornam depois que Jesus os enviou para anunciar o reino dos céus. Eles retornam e Jesus Cristo os chama a um lugar à parte para ficarem sozinhos, para descansarem, porque precisam também de descanso. Mas esse descanso não significa ficar à toa. Esse descanso não significa nada fazer. Esse descanso significa unir o coração cansado das atribulações da vida, da missão, dos desafios, unir o coração ao coração daquele que os enviara. O padre, chamado a ser missionário e levar adiante a obra que é de Cristo, muitas vezes também na solidão, que é fundamental, ele também se coloca diante de Jesus Cristo como aquele que precisa reabastecer, buscar novas energias para continuar anunciando o Evangelho de nosso Senhor. Mas, como nem tudo é sombra e água fresca, aqueles que procuravam Jesus também reconheceram que os seus discípulos realizavam a mesma obra do Mestre. Então eles partem para aquele lugar onde Jesus se encontrava com os discípulos. E eles se encontram com o Mestre. E Jesus sabe que todos aqueles que o procuram, na verdade, têm sede de eternidade. E ao olhar para cada uma daquelas pessoas, Jesus tem o mesmo olhar que o olhar dos profetas. Um olhar de compaixão, porque vê as ovelhas numa situação de quem se encontra sem cuidado, sem amparo, sem zelo. Na minha vida sacerdotal, tenho procurado também buscar este mesmo olhar do bom pastor. E não são poucas as vezes que, enquanto padre, a gente vai percebendo a fragilidade, a fraqueza, a necessidade de um amparo, de uma palavra amiga, seja na visita aos hospitais aqui da nossa cidade. E muitas vezes nosso coração se compadece daqueles que ali estão no hospital à espera de um atendimento, daqueles que estão acamados, daqueles que sequer tem quem possa guardá-los. que esta situação vai trazendo ao coração daqueles que se colocam como verdadeiros pastores, vai trazendo esse sentimento de compaixão. No confessionário também confesso que é uma experiência muito rica e muito bela, porque a gente acolhe no confessionário tendo diante de nós a nossa própria fraqueza. Na carta aos Hebreus, o autor sagrado diz que o sacerdote é tirado do meio do povo para servir ao povo nas coisas de Deus, porque ele também está cercado de fraquezas. Um anjo não poderia atender confissão porque ele não sabe quais são as dores e os sofrimentos humanos. Mas o padre, com as suas fraquezas, também é capaz de se compadecer daqueles que o procuram e, na verdade, buscando uma palavra vinda de Jesus Cristo. Os confessionários nem sempre estão cheios, e muitas ovelhas estão por aí padecendo de males diversos, males espirituais, sem procurar, sem buscar este amparo e este conforto espiritual. Que o confessionário possa ser lugar de encontro com Deus e lugar também de buscar uma força, buscar uma amizade sincera, buscar um alento tão necessário para as nossas vidas. Uma vez alguém me perguntou: padre, os padres se confessam? Falei assim: eu acredito que sim, porque os que eu conheço, eu também me confesso. Ah, tá, achei que eram só as pessoas que confessavam, e os padres não. Senão os padres também se confessam. Mas me responda, os padres se confessam com o bispo? Eu falei assim: pode ser também com o bispo, mas pode ser com outro padre. E aí parti, terminando, eu estava no meu primeiro atendimento de confissões na paróquia de São João Batista, mutirão de confissões, e assim que nós terminamos o atendimento, o padre Lucas, que é vigário paroquial da paróquia de Santa Rita, ele terminou o último penitente dele. E aí eu me aproximei, ele é meu colega de turma, eu olhei para ele, ele olhou para mim, e aí eu tirei a estola, que é símbolo do poder sacerdotal, e disse para ele: agora chegou a minha vez. Então eu acredito que o sacramento da confissão é para nós um auxílio espiritual muito grande. E eu acredito na força deste sacramento. Há situações que um consultório psicológico ajude e muito. Mas não nos esqueçamos que a graça de Deus jamais falta no sacramento da confissão.